Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Embora expulsos das terras da Guanabara e destruída a nascente colônia, não desistiram os franceses do intento de se assenhorearem de novo da magnífica Bahia, onde outrora campeara o forte Coligny. Esperando o azo de tentar a empresa, continuavam no tráfego do pau-brasil, que vinham carregar em Cabo Frio, onde o trocavam com os índios por avelórios, utensílios de ferro e mantas listradas. Havia na palaragem uma espécie de feitoria dos franceses, que facilitava esse contrabando e tinha antiga aliança dos tamoios com os guaraciabas, ou guerreiros de cabelos do sol. A metrópole incomodava-se com a audácia desses corsários, que chegaram algumas vezes a penetrar pela baía adentro e bombardear o coração da cidade. Bem longe por prover de um modo eficaz a defensão de suas colônias, tinha por sistema deixar-lhes esse encargo, apesar de estar constantemente a sugar-lhes o melhor da seiva em subsídios e fifintas de toda a casta. Baldos de meios para expurgarem a costa da cáfila de piratas, os governadores do Rio de Janeiro, de tempos em tempos, quando crescia a audácia dos pichelingues a ponto de ameaçarem os estabelecimentos portugueses, arranjavam com os minguados recursos da terra alguma expedição que saía a desalojar os franceses. Mas hastes voltar ao tal a cobiça, e após eles os flamengos e os ingleses, que também queriam seu quinhão e o tomavam sem a menor cerimônia, arrebatando a presa ao que não tinha forças para disputá-la. Felizmente a necessidade da defesa e o incentivo do ganho tinham entrado também o gênio aventureiro dos colonos. Muitos marítimos armaram-se para o corso e empregaram-se por conta própria no cruzeiro da costa, fazendo presa nos navios estrangeiros, sobretudo quando tornavam para a Europa. Os corsários portugueses lucravam não somente a carregação de pau-brasil que vendiam no Rio de Janeiro ou Bahia, mas além disso vingavam os brios lusitanos, adquirindo renome pelas façanhas que obravam. Precisamente ao tempo desta crônica, andavam os mares do Rio de Janeiro muito infestados pelos piratas, e havia na ribeira de São Sebastião da Trindade uma maior em sermarem inarriveios para o corso, e municiarem os que já estavam nesse mister. Uma lembrança vaga desta circunstância fluava no espírito de Aires, embotado pela noite de insônia. Afagava-o a esperança de achar algum navio a saimar em fora contra os piratas, e estava resolvido a embarcar-se nele para morrer dignamente, como filho que era de um sargento mor de batalha. Ao chegar à praia, avistou o cavalheiro um batel que ia atracar. Vinha dentro, além do marinheiro que remava, um mancebo derreado à popa, com a cabeça caída ao pé, uma postura que revelava desânimo. Teria ele 22 anos, e era de nobre parecer. Logo que abordou em terra o batel, ergueu-se rijo o mancebo e saltou na praia, afastando-se rápido e tão abstrato que abaloaria com Aires, se este não se desviasse pronto. Vendo que o outro passava sem aperceber-se dele, Aires bateu-lhe no ombro: "Donde vindes a esta hora, e tão pesaroso, Duarte de Moraes?" Aire disse o outro, reconhecendo o amigo: "Eu vos contava entre os felizes, mas vejo que também a aventura tem suas névoas. E suas noites, a minha creio que de todo escureceu. Que falas são estas, homem?" "Que vos desconheço." Travou Duarte do braço de Aires, e voltando-se para a praia mostrou-lhe um barco fundeado perto da Ilha das Cobras. "Vedes aquele barco? Há 3 dias que ainda era uma formosa balandra. Nela ganhei todo o meu haver para tentar a fortuna do mar. Eis o estado a que o reduziram os temporais e os piratas. É uma arcaça, nada mais." Aires examinava com atenção só a balandra, que estava em grande deterioração. Faltava-lhe o pavês de ré e ao longo dos apordos assim largos rombos. "Esmoreceis com o primeiro revés. Que posso eu? Donde tirar o cabedal para os reparos? E devia eu tentar nova empresa, quando a primeira tão mal surtiu-me? Que contais não fazer do barco? Vendê-lo sem dúvida. Só para além o comprarei no estado em que ficou. Nem vale a pena de pensar nisso, deixá-lo apodrecer aí, que não tardará muito. Neste caso tomo emprestada a balandra e vou eu à aventura. Naquele casco aberto, mas é uma temeridade, Aires. Ide-vos a casa sossegar vossa mulher que deve estar aflita, resto me pertence. Levai este abraço. Talvez não tenha tempo de dar-vos outro caneste mundo." Antes que Duarte o pudesse reter, saltou Aires no batel, que singrou para a balandra.